Outro dia estava lendo o Salmo 126 e foi a partir dali que eu comecei a meditar numa coisa que Deus falou comigo e eu quero repartir com vocês. O Salmo 126, os dois últimos versículos dizem assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu estou numa fase da minha vida onde eu já estou colhendo muita coisa daquilo que eu semeei no passado. E certamente, não tem muitos jovens aqui, né? Mas muitos de nós temos colhido o que semeamos. E ao mesmo tempo, enquanto estamos vivos, decidindo, cada dia semeamos algo que vamos colher amanhã, depois, mais tarde. Eu preciso dar uma volta inteira para poder concluir, então se vocês não se perderem no meio do caminho, vocês também vão entender o contexto todo, porque senão pode ficar um pouco não entendido. Mas eu queria dizer que hoje a sociedade em que vivemos, isso que eu não tenho 60 anos ainda, e isso é pouquinho, né? Mas os que já viveram mais percebem que há uma transformação muito grande. E a nova geração parece que nós não conseguimos mais entender direito, porque há uma progressão e rapidez tão grande que a geração que gerou essa que está chegando não tem mais controle, porque há tantas coisas novas que não fazem mais parte da geração que ainda vive, né? Então há uma quase que uma falta de domínio sobre a situação. É uma sociedade, uma geração imediatista. A tecnologia se desenvolveu tanto que hoje a gente fala de apertar um botão, né? Mas não é apertar o botão, é só passar o dedo, né? É algo assim que há 50 anos atrás jamais se imaginaria. A consequência disso hoje, eu não sei o que vai gerar, porque apenas estão semeando, não sei o que vão colher, mas a consequência, algumas coisas a gente já percebe. Uma, de que é uma geração que não tem perseverança. Não sabe esperar. É uma geração que não projeta mais coisas a longo prazo. Os cursos superiores que necessitam de muita dedicação estão diminuindo de procura. Porque é uma geração imediatista. Eu não sei se isso traz reflexos para a igreja. Temo, às vezes, que a nova geração não tenha paciência em esperar Jesus, em esperar a volta de Cristo, porque isso implica de cada dia, como falou a Clarinha, né? Como o Senhor nos falou, de sermos consagrados, separados desse mundo exclusivamente para aquele que nos chamou. É o óleo das virgens que esperavam Jesus. Daquelas que foram dormir sem ter a certeza que tinham óleo para que quando Jesus viesse. Uma geração imediatista. Se se falasse a essa geração do Noé, que por 100 anos deveria construir uma arca, todos os dias, vai lá, corta a árvore, faz a tábua e bota na arca. Outro dia, vai lá, corta a árvore, pega a tábua e põe na arca. Outro dia, vai lá, corta a árvore, faz a tábua. Que mesmice! Mas o levou para a salvação. Será que nós não achamos a vida cristã uma mesmice? Sempre ler de novo a Bíblia, as mesmas coisas, orar sempre as mesmas coisas. Mas essas vão nos levar à salvação. Essa geração, ela quer estar por dentro de tudo, de todas as novidades. Se a Apple lança um produto, eles cruzam o mar para chegar lá e buscar em primeira mão o seu produto. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta, pegou o envelope, colou, botou um selo, foi ao correio e enviou? E não por Sedex, né? Porque daí é Sedex 10, sabe que amanhã às 10 horas está lá, né? Quando fizemos isso pela última vez? Talvez a geração antiga tenha feito, né? Porque hoje a foto aquela que eu ia mandar da família, eu... E aí, está demorando para enviar, né? Não tem paciência de 30 segundos, porque está trancado esse aparelho aqui, está devagar, né? O que levava uma semana para chegar, nós não suportamos 30 segundos. Vocês percebem a transformação? Quem é o príncipe desse mundo que faz algo para nos tirar os nossos olhos das coisas de Deus? Eu sempre digo assim, o diabo, ele tem como intenção de se levantar contra tudo que se chama Deus. Então nós temos que conhecer os seus desígnios para que possamos identificar aquilo que pode parecer bom, mas que pode nos levar à distração. Eu não estou falando que o conhecimento tecnológico e tudo mais seja pecado ou seja contra Deus, né? Mas a intenção do príncipe deste mundo é fazer com que seja. E nós temos que ter uma decisão em nosso coração para que ele não nos leve assim. Noé foi modelo de fé, paciência e esperança. Mas vamos voltar à semeadura. Plantar milho leva uns poucos meses e nós colhemos o milho, né, Erasmo? Não sei quanto tempo leva exatamente isso. Se plantarmos uma fruta, botarmos um grão de jabuticaba no chão, vamos levar alguns anos, talvez uns 10 anos, para começar a colher jabuticaba. Então, há coisas que são semeadura e colheita imediata, há coisas que a gente vai colher lá atrás. Mas tudo o que fazemos tem consequências. Boas ou ruins, tem consequências. Aqui não tem muito adolescentes, mas adolescente tem uma frase assim, que eu já ouvi muitas vezes. Ele diz assim, não dá nada. Já ouviram essa frase? Dos filhos de vocês, dos netos, alguma coisa? Quando fazem alguma coisa, transgride alguma coisa, eles acham que não tem consequências, né? Não dá nada. Viver assim é zombar de Deus. Bah, Otker, mas isso é sério, isso é muito forte essa palavra, né? Eu quero ler com vocês Gálatas 6, que diz assim, no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui estamos como família da fé, né? Olha, interessante algumas coisas que Paulo diz, que o Senhor nos fala aqui, é de que a semeadura, ela pode ser para a carne. O que é a semeadura para a carne? É fazer para nós, como centro do universo, né? O egoísmo é o homem no centro das coisas. Então, pode ser para a carne, é o que nós queremos, o que nós temos vontade, o que nós gostamos, e nós. E, ou então, fazemos isso para o Senhor, no Espírito. O que o Senhor quer, o que o Senhor manda, o que a sua vontade, o princípio dele, né? E vamos colher vida eterna. E se fizermos para a carne, diz aqui, colherá corrupção. Corrupção no sentido de que tudo que nós fazemos, ainda que um palácio com o melhor produto desse mundo, o mais duradouro, né? Ele um dia vai acabar. Não adianta. Os céus e a terra passam, mas as minhas palavras permanecem. E o Senhor nos diz que fazer o bem pode cansar. Por isso, a exortação, não nos cansemos de fazer o bem. E ele diz, ceifaremos se não desfalecermos. Ora, é preciso ter paciência, perseverança, para colhermos na vida eterna. Eu acho que uma das coisas práticas que podemos entender nesse texto é de que nós, no nosso dia a dia, temos muitas coisas para fazer no natural. Aliás, podemos usar as 24 horas do dia, que vamos ter 24 horas de atividade para realizar. Só que a nossa decisão tem que ser não pela necessidade que se impõe, mas pelo importante que é para a nossa vida. O que é importante para a nossa vida? É o espiritual? Então, nós vamos dedicar tempo para as coisas espirituais. É muito fácil nós nos envolvermos com as coisas naturais. Para o nosso deleite, ou das coisas que nos interessam, o diabo conseguiu fazer com que houvesse cento e tantos canais disponíveis para que em algum momento nós pudéssemos sempre encontrar alguma coisa importante para ver, para aprender, para... Vocês entendem? O diabo se levanta contra tudo que é Deus. Então, se ele tenta substituir o nosso tempo pelas coisas dele, ainda que possam parecer boas, elas nos distanciam de Deus. Então, quando semeamos as coisas espirituais, damos prioridade às coisas naturais, carnais, vão ficando de berlinda, né? Claro que temos que lavar louça, né? Temos que tomar banho, claro que temos que trabalhar, claro que temos que estudar os que estudam. Mas se isso for o foco da nossa vida, as coisas espirituais podem ficar na berlinda. Deixa eu dizer algumas coisas. Eu graças a Deus, eu já vi pessoas, e não foi uma só, que tiraram seu filho da faculdade que estava estudando em outra cidade, porque o filho estava se envolvendo só com os estudos e se perdendo na fé. Aí ele trouxe de volta para sua casa para cuidar, tirou, alguns tiraram do curso. É muita coragem. Para o mundo é loucura fazer isso. É ou não é? Tá louco? Como é que esse rapaz um dia vai ser um profissional? Esse é o pensamento natural que temos. Mas nada, nada, nada vale mais do que a vida eterna. Nada. E não há, não existe nenhum momento da nossa vida que justifica deixarmos a vida com Deus de lado. Não há. Não há. Eu já ouvi jovens dizendo assim, não, agora esses próximos 5 anos eu vou me dedicar à faculdade, não vou vir mais no encontro da igreja, não vou estudar palavra, não vou nada, porque sabe o que é? Eu preciso estudar e me formar. Sabe o que vai acontecer depois de 5 anos? Vai estar longe do Senhor. É certo. Se faculdade e Deus entram em conflito, o que escolhemos? Vamos escolher a vida eterna. Todos queremos ceifar com júbilo. O júbilo aqui é até, a palavra no geral é cânticos de alegria. É uma expressão assim de alegria por termos colhido alguma coisa, os feixes. Esse texto, ele não é para um produtor rural. Ele não foi escrito para alguém que trabalha no campo. Ele foi escrito para todos, tanto os do campo como nós aqui na cidade. Por quê? Porque a semeadura e a colheita aqui não são de coisas naturais. São das coisas da vida. Quero fazer uma referência ao começo, porque quando Deus criou o homem, ele colocou na mão do homem a autoridade de governar todas as coisas. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos que o homem não deu continuidade àquilo que Deus queria, que ele governasse com Deus. Ele simplesmente, ele deixou Deus para fazer a sua vontade. Ou seja, não foi pela árvore da vida, mas foi pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus veio falar com esse homem, ele disse assim, visto, Gênesis 3:17, para quem quiser anotar ou acompanhar. Eu vou ler na versão da NVI, que eu achei interessante. Diz assim, visto que você deu ouvidos à sua mulher, vamos abrir um parênteses, não é que quando a gente dá ouvidos à mulher, a gente está pecando, né? Eu muitas vezes dou ouvidos à mulher, à minha mulher, né? Porque o Senhor nos deu a mulher para ser auxiliadora à idônea, né? Ou seja, nós como homens precisamos de auxílio e Deus colocou a mulher para ser auxiliadora. Em quê? Nas coisas de Deus. Por que que Deus diz isto, visto que deste ouvidos à mulher? Porque Deus tinha dito a Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não deves comer. E a Eva disse para o Adão, come. Adão teve que escolher entre ouvir Deus ou a mulher. E foi aí que Deus disse, já que tu deste ouvido à tua mulher, porque não era a mesma palavra que eu tinha te dado. E comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Eu fiquei pensando assim, um homem porque ouviu sua mulher foi maldita toda a terra. Que colheita pode dar uma semeadura, né? Ela, a terra, né, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Esta foi a maldição que Deus deixou vir sobre a terra por causa do pecado. E hoje, a terra natural, ela continua nesta condição. Graças que Jesus se fez maldição por nós. E nós temos a libertação desta maldição. Nós temos condição de sermos livres, sairmos debaixo dessa maldição. Mas a terra continua maldita. O mundo foi dado pelo homem a um príncipe de trevas. Quando Jesus falou da parábola do semeador, que era a semente? Que é a semente? Mateus diz a palavra do reino. A palavra do reino é a palavra pela qual Deus reina. É a verdade pela qual Deus criou o homem para que nesse princípio vivesse. É vida eterna. O reino em nossas decisões, em nossas atitudes, em nosso ensino, em nossa disciplina, em nosso alvo, é reino. Não estou dizendo que nós temos que nos isolar desse mundo, né? Não vamos construir um mosteiro e ficar isolado lá. Que Jesus disse, nós estamos nesse mundo. Não somos desse mundo, mas estamos aqui. E quando ele fala de que esta palavra que o semeador semeou, ele fala que uma delas caiu entre espinhos. Entre essas ervas daninhas que trazem dano, né? Que crescem junto com aquilo que é semeado. Jesus não falou que o inimigo colocou joio no meio do trigo? Sempre há uma semeadura contrária a Deus, para sufocar aquilo que é de Deus. E Mateus 13, 22, ele explica o que, que é esses, que são esses espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica ela infrutífera. Em Lucas ainda vai dizer desses espinhos que são os deleites desta vida. Isso dá um certo desconforto para nós, né? Que parece que a gente não pode nem ter um prazer nessa vida, né? Mas não é isso. É que esses deleites podem substituir as coisas de Deus. E aí é que o espinho ocupa o lugar da semente que deveria crescer e frutificar. Tudo aquilo que não permite que esta palavra frutifique é contrário, é espinho que tenta sufocar. Eu não estou aqui para condenar ninguém, né? Estou aqui para nós olharmos nosso coração. Foi dito hoje, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O que leva à eternidade é aquilo que semeamos no Espírito. E o mundo nos faz semear com sofrimento. É claro que a tecnologia ela vai sempre ao encontro, né? Hoje nós já temos trator com ar-condicionado, né? A gente entra lá com todo o conforto e faz o serviço, né? Que antigamente a pessoa tinha um arado com uma junta de bois assim, e debaixo daquele sol quente, tinha que estar correndo aquelas trilhas, né? Vocês nunca fizeram isso, né? Eu sei que nunca fizeram, com exceção de alguns mais antigos. O Erasmo disse que já fez, né? E depois tinha que passar uma grade assim, que vai tirando todo o inso, vai tirando todas as pedras. Imagina, aquilo é preparar a terra, né, com sofrimento, porque era verão e aquele solaço, ou era inverno e aquele frio, ou era pedra, ou era chuva, ou era sofrimento. A terra é maldita. A mesma coisa nós encontramos em nossa vida. O mundo nos rodeia de cuidados, os quais somos envolvidos. E esse conhecimento do mundo, essa tentativa de nos acomodar ao mundo nas questões de posição, de, como diz Mateus, riquezas conectadas ao mundo, sabendo do mundo, moda do mundo, mundo, o que vamos colher? Corrupção. Mas o mundo passa, disse Jesus. E Pedro, usando o texto de Isaías 40, ele diz assim: mas a minha palavra permanece eternamente. Ela permanece. Os Salmos 126, 127, 128 não são hinos de um inário aleatórios. São uma sequência que Deus inspirou. Eram cânticos de romagem, de peregrinação. E cantavam juntos, o povo de Deus cantava junto. E eu agora quero fazer uma aplicação com o Salmo 127, para mostrar para vocês como Deus nos instrui a fazermos o seu reino em nossa vida do dia a dia. E o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ora, eu posso edificar minha casa, eu estou falando de casa, eu, esposa, filhos, né? Nem todos aqui são casados, mas fazem parte de uma casa. Se o Senhor não edificar, se os princípios de Deus não fizerem parte daquela casa, se as ordens do Senhor não foram obedecidas por este caminho, o Senhor não pode participar dessa casa, então é vão o trabalho nosso que edificamos a nossa casa. Sabe o que é vão? Sabe o que é vão? Vão é um vazio. É um vão. É um vazio. É nada. O Erasmo disse uma coisa bem no começo. Bem no começo, ele disse assim, quando orou pelos enfermos, disse assim: o Senhor quer a nossa participação na sua obra. Sabe que nós muitas vezes ousamos querer que Deus participe da nossa obra. Deus quer que nós participemos da sua obra. Qual é a diferença? A diferença que a sua obra ele manda, a nossa obra nós mandamos. E às vezes nós mandamos Deus fazer o que nós queremos. Olha que ousadia dessa criatura, né? Então, se o Senhor não edifica, obra de quem? Do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Já vimos a edificação, agora vamos ver a vigilância. Se naquela cidade de Jerusalém tinha vigias para cuidar da cidade, né? Eram sentinelas que ficavam em pontos altos, uma cidade murada, para que aquelas casas que estavam ali dentro fossem guardadas. Mas se o sentinela não for o Senhor, então é em vão, é inútil, inútil, vai ser atacado de qualquer jeito. Por quê? Porque nosso inimigo tem que ser vencido no poder do Senhor. A vigilância tem que ser do Senhor, tem que ser espiritual. Vocês entendem que quando estamos levando nossos filhos ao Senhor, nós podemos dizer, mas nós fizemos tudo certinho. Mas se o Senhor não está nesta vigilância, desse cuidado, nessa condução, é vão. O Senhor precisa estar ali. É inútil. Terceiro item, o sustento. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Sustento. Ah, isso é uma ansiedade muito grande do nosso dia a dia, né? Saber lidar com o sustento é muita revelação que precisamos ter de Deus, né? Primeiro, saber que o sustento vem de quem? Vem dele. Ah, no dia que nós dissermos assim, o meu braço forte, Deus está fora. Aí é por tua conta. Mas o Senhor quer ser o nosso sustento. Sabe por que nós temos dificuldade de confiar o nosso sustento ao Senhor? Já pensaram nisso? É porque se o dinheiro é do Senhor, não dá para fazer o que eu quero. Não é? Aí eu tenho que perguntar para o Senhor o que Ele quer que eu faça. Porque foi Ele que me deu dinheiro para fazer as coisas dEle, administrar para Ele. Não é mais ou menos assim? Eu me sinto assim. Mas o Senhor disse que se tu fizer na tua força, e na tua força tu vai dizer assim, não, eu vou levantar de madrugada, começar cedo, e vou dormir tarde, vou entrar madrugada dentro, porque daí eu vou conseguir. Quando nós entregamos para o Senhor, em quem confiamos, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Aos seus Ele dá enquanto dorme. E vocês entendem, né? Não é deitar numa rede e esperar dormindo, né? Não é isso. Se olharmos a palavra um pouco mais ampla, nós vamos chegar a essa conclusão com clareza, mas não é o momento aqui. O sustento. E por fim, a frutificação, o resultado. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu sei que vocês conhecem aquele versículo que diz que o fruto não cai longe do pé, mas este versículo diz que são como flechas lançadas. O Senhor nos livrou do fútil procedimento dos nossos pais e nos fez flechas para sermos lançados com um objetivo. Um guerreiro que tem um arco e flecha, hoje seria uma bala, ou não sei, nem seria bala, talvez uma arma química, não sei o quê, já evoluindo tanto que eu já não sei mais onde é que eu estou, mas a flecha era uma flecha trabalhada. Se o direcionador, que sei lá, se fazia com penas de aves, não sei o quê, não estivesse bem alinhado, esta flecha no meio do seu percurso mudaria de curso. Se uma flecha não estivesse bem apontada ao chegar no seu alvo, não faria o seu efeito. É assim que nós fazemos com nossos filhos. Nós os trabalhamos para a sua finalidade, serem lançados. O Senhor participa de todas as coisas da nossa vida no dia a dia, para que possamos, no fim da nossa jornada, olhar com alegria aqueles feixes recolhidos. E como é que começa o Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que é o versículo 4. E vejam os filhos de teus filhos, aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai acrescentando. Bem, queridos, precisamos levar o Senhor a sério e andar nos seus caminhos. Mas, uma última pergunta. E é com isso que nós nos defrontamos na realidade. Muitos de nós não colhemos os feixes com alegria.
o que fazer.
O reino tem um caminho só. O reino, a gente volta sempre pelo arrependimento. Se um dia fizemos algo errado, nós estamos debaixo da graça do Senhor para nos perdoar do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa falta de ver as coisas espirituais. Então, é muito fácil às vezes a gente dizer: este meu filho é um desobediente, né? Muito fácil botar a culpa no filho. Mas quem ensinou ele a obedecer? Ou quem deveria ter ensinado ele a obedecer? Não sou eu como pai? Então, em algum lugar eu falhei. Mas se eu falhei, eu posso chegar ao Senhor e pedir perdão. E estou falando de filhos, pode ser em qualquer área, né? Hoje é o tempo da graça que podemos pedir perdão por aquilo que não semeamos ou por aquilo que semeamos mal. E hoje é o dia em que nós podemos começar uma nova semeadura. Não importa quanto tempo ainda temos. Importa que, assim como aquele homem na cruz ao lado de Jesus, teve arrependimento. O Senhor quer operar em nossa vida, quer viver em nós a sua vida. E hoje é um dia de semeadura, para que você possa olhar para o futuro, para que eu possa olhar para o futuro e saber que com júbilo ceifaremos. Com alegria traremos os nossos feixes. Que Deus traga revelação para cada um de nós daquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um. O Senhor quer encher o nosso coração de júbilo. Esse é o propósito de Deus. Ele é a alegria. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos pela abundância que ela traz para trazer revelação ao nosso coração de como te agradar. Obrigado, Senhor, porque ela traz os princípios claros da vida que permanece para sempre, a vida eterna. Dá-nos, Senhor, coragem para nos arrepender. Dá-nos, Senhor, bondade tua para essa mudança. Porque, Senhor, precisamos andar em ti. Precisamos das tuas coisas. Precisamos do teu Espírito, Senhor. É tão fácil dizer que temos teu Espírito, Senhor, mas andar nele todos os dias é tomar a cruz todos os dias. Senhor, nós queremos. E como cantamos hoje, que a igreja diz: vem, Senhor Jesus, como noiva, que tu venhas. Queremos ser consagrados. Consagrados a ti, Senhor. Longe desse mundo, não amando o mundo, para que o amor do Pai esteja em nós. Pai querido, obrigado por essa manhã. Juntos como família, que podemos nos abraçar, que podemos ter comunhão uns com os outros. E abençoamos cada um, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Amém.